Mercado imobiliário sempre aquecido. Maringá é considerado um destaque, né, em relação ao mercado imobiliário nacional. Alguns consideram, inclusive, um bom investimento. Fora o programa social Minha Casa Minha Vida, os financiamentos da Caixa Econômica Federal, que aquece o mercado imobiliário. Então, a compra do imóvel é uma prática que muitos estão fazendo agora. E as pessoas vão atrás do imóvel para comprar. Mas há riscos. Há muitos imóveis sendo oferecidos no mercado, mas todos eles são um bom negócio. Como detectar o bom e o mau negócio quando se fala da compra de imóveis? Eu converso agora com o Theo Granado, que é presidente do Sindicato Regional de Habitação e Condomínio do Paraná. Senhor Theo Granado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Senhor Theo, eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor, que diz assim, o imóvel em Maringá é muito caro, Maringá está com o mercado imobiliário muito aquecido, mas tem aquele ditado também que o que é barato demais tem que se desconfiar, né?
É verdade, né? Existe uma demanda muito grande pelos imóveis na nossa região e todo cuidado é pouco, né? Falando de um imóvel que qualquer hoje imóvel em Maringá é muito valorizado, realmente é bastante dinheiro investido para se tratar de qualquer forma essa compra, né?
Então a melhor coisa que tem que se fazer é, antes de mais nada, fazer uma pesquisa de preço para poder ter uma certa ideia do tipo de imóvel que se quer e qual é o valor dele de mercado.
Exato, né? No caso dos apartamentos é fácil, porque você tem várias unidades e existe certamente um histórico de venda natural, que você conversa com as imobiliárias, proprietários de imóveis adjacentes, que você consegue se nortear. Agora as casas também, casas, terrenos, aí você precisa fazer uma pesquisa também com um bom profissional, né, que consiga te dar uma boa orientação, para que aquele comprador se sinta seguro e confortável na hora da sua compra.
E quando você fala, por exemplo, do imóvel, tem partes que a gente vai comprar do imóvel que é claro que a gente não enxerga, que tem a estrutura elétrica do imóvel, o encanamento. Aí existe, qual seria uma saída para quem vai adquirir um imóvel, que ele possa ter essa preocupação sanada?
Olha, Gilson, eu estou batendo na tecla do bom profissional, porque o corretor de imóveis no novo Código Civil, ele veio com uma série de direitos, mas também com uma série de responsabilidades. Então, o bom profissional, ele tem que orientar aquele comprador todos os benefícios que o imóvel apresenta e também relatar ao comprador o que esse imóvel pode ter de resultado no futuro, né? Então, é lógico que um bom eletricista para fazer um checklist deve ser orientado, né? A parte de localização, insolação do imóvel, vizinhança, tudo isso, o corretor de imóveis deve relatar ao seu comprador, né?
E a pessoa tem que perguntar também, né? Ou seja, quem vai lá ver o imóvel não pode ter nenhum constrangimento em fazer qualquer pergunta sobre o imóvel para o corretor.
De jeito nenhum. Eu já vi casos aqui que a pessoa pediu para ficar um dia à noite para ver como era o barulho, né, na noite, né? É lógico que não precisa chegar a esse ponto, mas hoje em dia a compra de imóvel é tão importante que requer todos esses cuidados mesmo.
Quando você fala de localização, que essa é uma questão muito importante, a vizinhança, as pessoas podem pensar, mas eu estou preocupado aonde eu vou morar, mas o entorno é fundamental. E aí aquela questão de quando você vai comprar na planta, por exemplo, o prédio, e oferecem o prédio na planta, a gente também tem que tomar cuidado com a localização, ou seja, tem que conhecer muito bem o local onde ele vai ser instalado e também o que pode ocorrer com esse local, o futuro dele, por exemplo.
A questão da localização, além dela ser muito importante, também ela é muito pessoal, né? Então, às vezes a pessoa se interessou muito pelo produto e às vezes esquece do local. Isso é uma questão importante, porque como ela vai morar no apartamento ou vai morar na casa, ele tem que tomar cuidado com algumas coisas que no futuro é importante, né? A gente está vendo aí problemas com vagas de garagem no nosso município, a proximidade com postos de saúde, hospitais, o supermercado para dar assistência no dia a dia. Ou seja, essa compra ela tem que ser realmente uma compra bastante ampla, nesse quesito de localização, para que a pessoa depois não fique insatisfeita no morando no seu imóvel.
Outra coisa que algumas pessoas têm que tomar cuidado, é uma dúvida minha também, quando a gente vai comprar um imóvel na planta, às vezes você tem algumas construtoras que apresentam um apartamento mobiliado, um apartamento decorativo, para a pessoa poder ter uma ideia de como será o espaço que ela está adquirindo. Como esse apartamento, ele está todo decorado, A decoração de um apartamento valoriza, é claro, o imóvel. Mas ela também pode esconder alguns problemas do imóvel, a dimensão desse imóvel. É importante que a pessoa também tenha ideia do apartamento sem essa decoração?
É evidente que é uma jogada de marketing muito interessante das construtoras, mas eu acho que ela também, além de ser uma jogada de marketing, ela ajuda o comprador, porque às vezes o comprador não tem exatamente a noção de como é esse apartamento quando ele fica pronto. É lógico que é interessante ele ver o cru imóvel, mas ele não vai morar no imóvel cru, né, Gilson? Ele vai morar no mobiliado. Então, eu acho que é importantíssimo esse apartamento decorado, e realmente porque ele ajuda na definição. E ajuda também na hora da pessoa ir morar no imóvel, porque ele já visualizou aquilo que ele gostou, ele pode também se basear numa futura decoração.
Quando é um imóvel usado, a gente está falando aqui de imóveis novos, né? Mas tem muitos imóveis usados que estão à venda também. Quais são as preocupações que quem vai comprar um imóvel usado tem que ter?
Olha, um assunto que nós não falamos aqui hoje, mas é a questão documentação, tá? Documentação, o profissional, o corretor de imóveis que fizer a transação, ele tem que ter a preocupação da documentação, de levar num cartório, ser feito dentro de um escrevente experiente, um cartório de responsabilidade que consiga levantar toda a documentação necessária para uma compra segura, né? Além disso, né, o imóvel usado, como você falou, ele tem já uma determinada idade e alguns itens do imóvel é necessário você levantar. A parte elétrica, hidráulica é o primeiro passo, né? Às vezes o apartamento já precisa de uma manutenção na parte elétrica e também na parte hidráulica.
Então, aquilo que você tem como aparência, que as pessoas às vezes reformam aparentemente imóvel, pode ser enganosa. A gente tem que procurar saber mais sobre a estrutura do prédio, por exemplo, ou até conversar com vizinhos daquele apartamento.
Olha, quando o imóvel é entregue para os condôminos, né, a construtora ela entrega, você tem alguns passos que o síndico é orientado a fazer. Então, existe uma manutenção predial de prevenção que o condomínio ele faz, né? Então, às vezes, não custa bater um papo com o síndico para saber se está tudo em ordem no prédio, se tem feito, se o prédio apresentou algum tipo de problema e qual é a prevenção que o prédio está fazendo no decorrer dos anos. Acho que é importante realmente saber disso.
A gente observa que tem muitos apartamentos sendo oferecidos com mensalidades atrativas. A gente observa, a princípio, o valor da mensalidade, quando ela é financiado, quando o apartamento é financiado das parcelas, e observa a postura do apartamento, né, a forma como o prédio está sendo construído, ou até mesmo uma fotografia, uma projeção do prédio quando ele ficar pronto, e nós ficamos preocupados, porque você fica pensando, será que é tão barato assim essa parcela? Tem algum segredo nisso? Algumas parcelas parecem ser baratas demais pela qualidade do imóvel que é oferecido?
Aí nós temos duas modalidades, né? A modalidade do preço fechado, o que acontece é que realmente a parcela fica muito barata, porque a pessoa paga de 30% a 40% apenas o valor do imóvel até as chaves. Isso é feito para possibilitar o poder de compra daquelas pessoas que continuam pagando aluguel na época que o apartamento dela está ficando pronto. Então, para algumas pessoas, isso, essa é a única oportunidade da pessoa adquirir o imóvel na planta. Então, ele tem que ter na cabeça que quanto mais ele conseguir economizar e pagar menos pós-chave, para ele é menor, né? Ele foge um pouco do juro que a instituição financeira vai cobrar dele. Na outra modalidade de condomínio a preço de custo, isso não tem muito segredo, né? A pessoa que está entrando num desses grupos, ele tem que saber realmente qual é a metragem que o empreendimento tem, fazer um cálculo um pouco racional de quanto vai custar o prédio e saber se aquele preço que está sendo proposto para se levantar o prédio em um condomínio está dentro da realidade, né? Às vezes, algumas construtoras, elas dimensionam de uma maneira um pouco errônea essa questão do preço, porque deixa alguns itens muito importantes fora desse orçamento, né? Então, às vezes, a pessoa entra num grupo como esse e começa pagando uma parcela e no decorrer do caminho a parcela aumenta demais, né? Então, existem algumas coisas que precisam ser observadas, sim, né? A respeito tanto do preço fechado quanto do condomínio a preço de custo.
Então, são duas modalidades diferentes que podem apresentar valores próximos, mas elas acabam tendo consequências diferentes para quem está adquirindo.
Exato, né? A primeira, né, você, como conselho, é verificar a idoneidade da construtora, tá? Se a construtora ela entrega os prédios, se a qualidade é realmente muito, se é boa dos produtos que ela utiliza, e se o preço está condizente, né? No outro caso, da mesma forma, né? A pessoa também no condomínio precisa saber, a pessoa entrega dentro de um prazo razoável, o preço fica dentro daquilo que está proposto, e aí sim a pessoa faz um bom negócio aqui na nossa cidade. Existe muito campo para esse tipo de investimento e as pessoas têm realmente feito bons investimentos e ganhado dinheiro.
Uma última questão, essa ideia de comprar um imóvel para a vida toda e de repente o imóvel não dura a vida toda. A gente tem uma grande quantidade de materiais de construção, de formas de acabamento, alguns acabamentos bonitos, mas não duráveis. Entre o que a gente está enxergando, quando se entrega um apartamento e acha bonito, nem sempre aquilo vai durar tanto tempo quanto se imagina. Como é que alguém pode conhecer melhor o acabamento, a estrutura do prédio? Como é que ele pode ter acesso a informações que deem a ele garantia de que o que ele está vendo tem uma certa durabilidade?
Na questão dos edifícios, né, quando você compra um imóvel na planta, você tem um memorial descritivo do imóvel. Esse memorial descritivo, você consegue analisar as marcas, porque ele é proposto ali uma determinada marca ou similar. Então, você tem condição de analisar no mercado se aquela marca é uma marca realmente boa, de renome, que tem um produto de qualidade. E nós temos um outro item, Gilson, que é a questão da mão de obra. Essa realmente é muito difícil a gente mensurar como é que se analisa isso, né? Mas as construtoras ela tem um padrão de qualidade, né? E ela vai também filtrando essa mão de obra para que chegue num padrão que ela está acostumada a entregar. Então, realmente, olhando assim como é o imóvel da construtora quando ela entrega pronto, é um bom norte assim, para a pessoa saber como que ela está comprando o imóvel na planta dela.
Sr. Granado, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Conversei com o presidente do Sindicato Regional de Habitação e Condomínio, Theo Granado. Nós falamos um pouco sobre as preocupações que alguém que vai adquirir um imóvel tem que ter, desde a documentação, ao acabamento do imóvel, localização, vizinhança, ou seja, são pontos que às vezes passam despercebidos. E a pessoa, quando adquire o imóvel é para muito tempo, acaba também comprando uma dor de cabeça que ela não percebe quando acabou de adquirir o imóvel, mas que com o passar do tempo se revela e fica difícil administrar.